Rádio Fiscar Notícias.
Crianças são as menos vacinadas contra a gripe, diz Ministério da Saúde.
Pesquisador cria sistema que conta número de passageiros em ônibus.
Olimpíada Brasileira de Robótica prorroga inscrições.
Universidade Aberta 2018 acontece na UFSCar.
Tchau, Larousse apresenta no Teatro Municipal de São Carlos hoje.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 23 minutos desta quarta-feira, dia 23 de maio.
Hoje à noite, aqui em São Carlos, o grupo franco-brasileiro e viajante Tchau Laru se apresenta no Teatro Municipal, convidando o cantor e compositor Luiz Gabriel Lopes. É de graça. Tchau Laru é uma banda com 5 vozes e uma aquarela de instrumentos. Violino, cavaquinho, violoncelo, pandeiro, saxofone, zabumba, contrabaixo e sanfona. É o encontro entre canções francesas, sons do leste europeu e ritmos brasileiros. Entre composições e rearranjos de músicas tradicionais colhidas pela estrada por onde eles já passaram.
O grupo foi criado na França por 6 músicos que optaram por somar as suas raízes e seus diferentes universos para a criação de uma música que viaja, que aprende e que se transmite e não abdica do direito de se transformar. E chegou à América do Sul em novembro de 2016, depois de uma longa viagem pela Europa do Leste.
Após percorrer 30 mil quilômetros em uma Kombi entre Brasil e Argentina, pesquisando e recriando tradições, a banda volta a São Carlos com um novo show, que homenageia, enfim, os andarilhos e trovadores que alimentam de estrada e são levados por suas músicas. E para mostrar um pouco do que vai ser apresentado hoje à noite e também conversar com a gente, o Tchau Laru está aqui na Rádio Fiscar. A atual formação da banda conta com o Nobar Júnior no cavaquinho, violão, pandeiro e voz, com Felipe Tres na bateria, Pedro Pinheiro no baixo e contrabaixo, com Laura Obri no acordeão e voz, com Marie Tisser no violoncelo e voz, com Luiz de Alessi também no violino e voz e com Vitor Leduz no saxofone. Boa tarde para vocês, muito obrigado pela presença.
Boa tarde. Boa tarde, São Carlos.
Uma galera. Bom, a gente pode escutar a primeira para começar?
Pode.
O que a gente vai escutar?
Vai escutar a dele Super Norte, uma canção que a gente escreveu voltando da Argentina, da Patagônia, com essa Kombi, do Super Norte.
Vamos aí.
1, 2, 3, 4. Esse pano que nos vamos a cantar o que nos toca. Solo la vida tenemos, la vida para nos llevar. Queremos ver a quem não quer. E lá no Yacá não dá também. Vengo de Asha, soy macho, vengo de Asha. La fin du monde, notre coup. Et de là connaît notre chemin.
Poxa, muito bom, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Bem-vindos a São Carlos mais uma vez. O que, que as pessoas podem esperar para a apresentação de hoje à noite?
O que esperamos?
Sim. O público vai assistir, o que, que o público pode esperar de vocês?
Ah, um show com como, muitas surpresas, muitos ritmos diferentes, muitas línguas diferentes, uma viagem, sabe?
Uma viagem, isso aí mesmo.
Uma mistura muito boa de instrumentos, de violino, violoncelo, pandeiro, acordeon. Luiz, é a sua primeira vez em São Carlos?
Na verdade, não. Já tive algumas vezes aqui com Graviola, que é a banda que faz parte. Inclusive, nesse estúdio aqui da UFSCar, já viemos algumas vezes também. Mas tem bastante tempo que eu não voltava. E aí, com esse convite do Tchau La Rua agora, estou muito feliz de estar de volta aqui.
A partir de hoje, você vai rodar a turnê junto com eles, né? Como que você conheceu a banda? Como que vocês se aproximaram?
É, a gente vai fazer agora uma sequência de quase 10 dias aí. Vamos passar por 7 cidades,
exato,
né? Fazer 9 shows aí.
De Kombi mais uma vez.
De Kombi mais uma vez. Então,
de Kombi com 9 pessoas dentro. Éramos 8, agora com o Luiz somos 9.
O pessoal é bom no Tetris aí. No...
Legal.
Sim.
É uma mistura boa dos instrumentos, na musicalidade também. E me surge uma curiosidade. Esse nome, o Tchau La Rua, de onde surgiu? É um misto de línguas? O que, que significa?
Bom, tchau, acho que em todos os idiomas, tipo, tchau é bom dia, mas tchau é também adiós.
No Brasil é adeus, adeus.
Ah, bom, em Itália é bom dia, também. E la rue na França é a rua. Ah. Então é porque tocamos na rua, tocamos em outros lugares também, mas a rua é muito importante para a gente, então tchau da rua.
Sim, vocês tocam na rua, tocam em teatros, em casas de show, mas vocês também já ocuparam espaços como asilos, creches e hospitais, né, com a música. O poder da música é incrível, né? O que, que motiva vocês a realizarem esse tipo de serviço, esse tipo de show?
A gente se conheceu na França, né? Eu morava na França numa formação de pedagogia em música, né? Então já fazia parte desse encontro. A gente estava em escolas públicas, mas também estava em creches públicas, asilos públicos, a paz na França. Quando a gente decidiu viajar com a música, foi uma coisa que a gente não quis abrir mão, né? De continuar fazer show no teatro, fazer show em casa noturna, tudo. Mas levar a música para lugares que às vezes ela não chega, né?
Sim.
Pra gente é muito emocionante também.
É um papel muito legal de vocês também. Então, a banda se formou na França. Todos vocês se conheceram na França?
Os 4 franceses e eu nos conhecemos na França. Depois, com as andanças pelos mais de 22 países que a gente passou, a gente foi fazendo peneira, né? Encontrando os músicos, brincando, né? Reencontrei amigos da Unicamp, falando de música, o Felipe Trez, o baterista, o Pedro, o baixista, e o Luiz é um outro viajante também, ia se encontrar em algum momento na estrada, né?
É, a gente, na verdade, a história, né? Você perguntou como que a gente se conheceu. Primeiro eu conheci o Novo, foi uma história engraçada, porque a gente estava numa cidade, assim, no interior de Minas, eu estava andando na rua, de repente eu ouvi um cara me chamando dentro de um restaurante, assim, você é o Luiz Gabriel, eu te conheço seu sonho, então era o Noba, né? Aí a gente ficou trocando ideia, sentei na mesa com eles, a Laura tava também, tinha uma galera, e a gente ficou fazendo um som, né, aquela noite. E aí depois disso evoluiu a conversa, né, a gente ficou conversando pela internet, eles rodaram, foram para Europa, voltaram, não sei o quê. E aí a gente acabou sincronizando de fazer essas datas juntos, assim, por uma vontade de trocar mesmo, né, de se retroinfluenciar também musicalmente.
Legal. Vocês, quando perguntam onde vocês moram, vocês têm uma residência ou o lugar de vocês é a estrada, é o mundo todo? Vocês se localizam em algum lugar?
Sim, temos a Kombi, que é a nossa casa, uhum. Basicamente. E não faz 2 anos que estamos sempre na estrada.
andando. Sim. Legal. E como que é construir uma turnê de forma 100% independente, viajar pelo mundo fazendo o que vocês acreditam? O que que é, vocês se realizam dessa maneira?
Sim, é, eu vou falar porque essa turnê, por exemplo, fui eu que organizei, né? A gente costuma dividir, né? Cada pessoa do grupo se responsabiliza por uma turnê, as meninas na França, sobretudo elas que organizam, a gente já foi pro México, aí foi todo mundo, a Argentina, para as meninas também. Aqui no Brasil tem sido eu, e começou a organização em julho do ano passado, né? O pessoal pensa que é só ir pegar uma Kombi e sair, não, né?
Um longo trabalho.
A gente tem 46 shows em 60 dias, e eu liguei para cada lugar, mandei 50 mil e-mails, escreve pros amigos, aí tem contato não sei aonde, passo o contato. Foi um trabalho de 8 meses de produção para chegar aqui no Brasil em abril e até junho e ter esses shows e conseguir 11 pessoas viver disso, né? Viver da música.
Essa é a segunda turnê de vocês em terras brasileiras.
Exato.
A primeira foi em 2016, né? A banda, quando vocês compraram essa Kombi, e com ela vocês viajaram da Bahia até a Patagônia, na Argentina, totalizando 7 meses na estrada, 25 mil quilômetros rodados e incontáveis apresentações. A experiência rendeu a gravação do álbum Kombifone, é isso? É o show, as músicas que vocês vão apresentar hoje também são desse álbum.
Exato, Kombifone, esse álbum a gente compôs nessa descida da Bahia até a Patagônia, descendo e subindo. É Kombifone por isso, né? Porque as músicas quase todas foram compostas dentro da Kombi e com os ruídos da Kombi, né? A Kombi é um carro bastante particular, assim, muito ruído. Então, Kombifone é a mistura de tudo, né? Da Kombi e do que passa na nossa cabeça, assim.
A mistura de vozes, de instrumentos, de ritmos também, franceses, argentinos e brasileiros. Enfim, o repertório de vocês inclui canções que contam sobre a viagem, a vida durante a turnê. É isso que as letras dizem?
Sim, temos... acho que a viagem é a maior... como se diz?
Inspiração.
Inspiração, sim. Claro, falamos de fronteiras que não conseguimos cruzar. Falamos de gente que encontramos, de realidade que encontramos no cada país, é uma grande source, como se diz?
Uma grande fonte. É muito presente a viagem, né? A viagem tá muito na essência do grupo, né? Então é difícil sair dela. Assim.
Legal. Bom, queria que vocês então deixassem, antes de a gente escutar mais uma, que vocês deixassem um convite para as pessoas. Os ingressos podem ser retirados a partir das 19 horas no Teatro Municipal. O primeiro lote já se esgotou e é de graça. Então, por favor, deixe um convite para todo mundo colar lá a partir das 20 horas no Teatro Municipal aqui de São Carlos.
É isso aí, então. Às 20 horas no Teatro Municipal de São Carlos, Caola Ru, com eu de convidado, Luiz Gabriel Lopes. Estou muito feliz de fazer parte aí. Primeiro show, né, dessa temporada aí que a gente vai fazer junto. E às 8 horas no Teatro Municipal é de graça, tem que retirar os ingressos lá, né?
A partir das 7 já vai.
A partir das 7, né?
São poucos ingressos.
É, o primeiro lote já estava sendo distribuído no Centro Cultural da USP e já acabou. Promete, então, você que ainda não está com o seu ingresso, corra a partir das 19 horas no Teatro Municipal de São Carlos. A gente pode escutar mais uma para encerrar esse bate-papo?
Vamos fazer, então, uma que é uma canção que está no meu disco Mana, que eu lancei recentemente. A gente
seu fez terceiro álbum?
Meu terceiro álbum que eu lancei, e a gente vai fazer aqui uma versão especial que a gente fez franco-brasileira aqui com um arranjo especial aqui com o Tchau La Rua. Vamos lá.
Sebastião Acústico, para quem quiser ver a versão lindona, ainda mais lindona, vem hoje à noite com baixo, bateria.
A gente vai fazer aqui uma redução.
Vamos lá.
Por favor.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez ao Tchau La Rua por ter vindo à Rádio Fiscar. Linda parceria entre vocês. Bom show hoje à noite. Então, mais uma vez, é importante lembrar. Só retirar os ingressos gratuitos a partir das 19 horas no Teatro Municipal de São Carlos. O show começa às 8 da noite. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, vamos agora às notícias desta tarde, dia 23 de maio. As crianças entre 6 meses e 5 anos fazem parte do público com direito à vacinação gratuita contra a gripe. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, elas são as menos vacinadas. Apenas 34,9% delas receberam a imunização.
A campanha contra a gripe só ocorre uma vez por ano, geralmente antes do inverno. A de 2018 acaba no dia 1º de junho. A média de cobertura vacinal brasileira, ou seja, um índice usado pela pasta para medir a porcentagem de vacinados, está em 48%, com alguns estados com uma cobertura muito baixa, de 11,5%, como é o caso de Roraima.
Além das crianças, a vacina também é indicada para os idosos com mais de 60 anos, além dos indígenas, professores, portadores de doenças crônicas, as pessoas privadas de liberdade, além dos profissionais da saúde, das gestantes e das mulheres que tiveram um parto a menos de 45 dias.
De modo geral, a cobertura vacinal está aquém do que, além do esperado, informa o Ministério da Saúde. Até o dia 1º de junho, a pasta espera vacinar mais de 54 milhões de pessoas. Até o dia 16 de maio, no entanto, esse índice era de 26 milhões, uma taxa de cobertura de menos da metade.
O grupo que mais se vacinou foi o de mulheres que tiveram parto a menos de 45 dias, um total de 59%. A literatura científica aponta que para uma campanha de vacinação ser efetiva, ela deve atingir 95% do público-alvo. Então, se você ainda não se vacinou e está no público-alvo desta campanha, procure um posto de saúde mais perto de você e vacine-se.
Pegar um ônibus lotado e ficar sabendo que logo em seguida passou um vazio. Os usuários do transporte público enfrentam essa situação no dia a dia de muitas cidades brasileiras. Mas um aluno da UFSCar transformou essa experiência em um projeto inovador de mobilidade urbana que foi premiado em um evento promovido pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT.
A proposta, que ganhou reconhecimento internacional, buscou a ajuda da computação para desenvolver um sistema que identifica e conta o número de passageiros dentro dos ônibus e envia essa informação para um aplicativo de celular.
Com o aplicativo, os usuários do transporte podem tomar a decisão se pegam o veículo cheio ou esperam pelo próximo com menos pessoas, explicou o autor do sistema, Renato Tadeu Rodrigues, mestrando do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção do campus Sorocaba da UFSCar.
O aplicativo, chamado Milênio Bus, inclui um sistema utilizado pela empresa de ônibus e um aplicativo para o usuário do transporte público. Rodrigues e sua equipe tiveram 3 meses desenvolvendo esse projeto.
Abre aspas, unimos o aprendizado de várias áreas da engenharia, pois o nosso protótipo tem muitos sensores, câmeras biométricas e componentes mecânicos. Tivemos o apoio de mentores de Harvard e do MIT, que foram fundamentais para a evolução da ideia. Além disso, fizemos uma parceria com a empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, que viabilizou a realização de testes reais em um ônibus para identificarmos se conseguiria contar os passageiros em tempo real e enviar para o aplicativo do usuário, descreveu o mestrando da UFSCar.
A proposta dele e sua equipe foi uma das 5 selecionadas para ter a oportunidade de ir aos Estados Unidos com todas as despesas pagas para participar do evento Brasil Conference, para apresentarem a ideia que acabou conquistando o prêmio de melhor projeto.
A banca que avaliou os finalistas foi composta por empresários e pesquisadores. Abre aspas, segundo o feedback que recebemos, o que mais chamou atenção foi o uso da tecnologia em favor da população, ressalta Rodrigues.
Atualmente, a equipe está realizando testes reais na empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, com um ônibus. Além disso, o projeto também foi convidado a ser apresentado no Encontro Nacional de Prefeitos, que acontece em maio em Niterói, no Rio de Janeiro.
Também 3 prefeituras paulistas firmaram acordo e querem, no segundo semestre de 2018, participar de testes para o Milênio Bus: Sorocaba, Campinas e São José dos Campos.
Abre aspas, assim acredito que teremos uma ordem de 40 veículos com nossa solução. Após os testes e a homologação do produto, esperamos uma produção em larga escala para o início de 2019, é o que planeja Rodrigues. Parabéns à equipe pela iniciativa.
A Olimpíada Brasileira de Robótica 2018, um dos maiores eventos do país na área de robótica, prorrogou o prazo das inscrições até a próxima sexta-feira, dia 25 de maio. Com mais de 10 anos de realização, é uma Olimpíada científica dividida em duas modalidades, prática e teórica.
A Olimpíada Brasileira de Robótica é totalmente gratuita e podem participar alunos matriculados em escolas dos ensinos fundamental, médio e técnico. A coordenação nacional desta edição do evento é da UFSCar.
Na modalidade teórica, os alunos não precisam ter conhecimento específico de robótica. E na primeira fase, prevista para o dia 8 de junho, as provas são realizadas diretamente na escola de cada estudante inscrito. Já a segunda fase da modalidade teórica acontece no dia 24 de agosto, nas sedes regionais da Olimpíada Brasileira de Robótica.
As provas são elaboradas por uma comissão de professores e todas as questões demandam conteúdos dos ensino fundamental e médio para resolver problemas práticos do dia a dia a partir da robótica. Os melhores alunos dessa modalidade recebem medalhas de ouro, prata e bronze, além da medalha de mérito. Isso de acordo com o seu desempenho no nível nacional.
Já a modalidade prática consiste em um desafio. Considerando a simulação de um desastre ambiental, as equipes de até 4 alunos recebem a missão de construir um robô completamente autônomo, ou seja, sem controle remoto, capaz de navegar por um terreno acidentado, localizar vítimas e resgatá-las.
Os inscritos na modalidade prática vão participar de eventos regionais e, conforme a sua classificação, das etapas estaduais e da final nacional, que acontece em João Pessoa, na Paraíba, em novembro de 2018.
A novidade deste ano é que, além dos níveis 1 e 2 para os alunos do fundamental e médio, haverá um terceiro, o nível 0, voltado a alunos de primeiro a terceiro ano do ensino fundamental, com idade entre 6 e 8 anos, com o objetivo de difundir a robótica como estratégia de educação a ser aplicada desde o início do ciclo educacional. No nível 0, haverá apenas uma etapa.
As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica podem ser feitas até o dia 25 de maio no site www.obr.org.br, onde também está disponível o manual de inscrições que esclarece todos os procedimentos. Mais informações no Facebook, em facebook.com/obrobótica.
E hoje, dia 23, e amanhã, dia 24 de maio, acontece no campus São Carlos da UFSCar o Universidade Aberta 2018. O evento é oportunidade para os estudantes do ensino médio, do cursinho pré-vestibular e alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental conhecerem as atividades realizadas na instituição.
Na programação estão uma tour pelo campus São Carlos, os estandes dos cursos de graduação, palestras, visitas aos laboratórios e também a biblioteca comunitária, BCO, da universidade. A intenção é aumentar o interesse desses jovens pelo conhecimento, pela ciência, pelas profissões e pela continuidade de seus estudos.
O evento tem sido realizado há 19 anos, sendo algumas edições com o apoio de patrocinadores, o que não foi possível para este ano. Em 2018, devido ao comprometimento da linha orçamentária da UFSCar, seria inviável a realização do Universidade Aberta. Em virtude de tais adversidades, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade, a FAI, teve como iniciativa propiciar a realização deste importante evento.
Universidade Aberta é gratuito e os próprios estudantes da UFSCar monitoram as atividades, que acontecem das 8 da manhã até às 6 da tarde, hoje e amanhã. Os estandes estão ali no saguão inferior da BCO, na área norte do campus. A Luína Almeida esteve hoje lá pela manhã e nos traz mais informações. Vamos ouvir.
E comigo, Evandro Carvalho, da Prograd, que organiza o Universidade Aberta. Evandro, a gente está vendo aqui fila formada, agora que são 10 horas da manhã, para uma palestra às 11. O campus está lotado de estudantes. Quantos alunos estão aqui hoje?
Hoje a gente está esperando em torno de 6 mil alunos nos dois dias, né? 3 mil cada dia.
E essa quantidade de público mostra o sucesso e a vontade que as pessoas têm de conhecer a UFSCar.
Ah, é legal, né? O único evento que a gente tem, onde o pessoal pode conhecer um pouquinho de cada curso da universidade e saber como a universidade funciona.
Nesses anos que a Prograde promove a Universidade Aberta, você vê que é muito importante o aluno conhecer antes do vestibular a carreira que ele quer ou que ele tem dúvida.
Eu acho que é muito importante para a gente evitar uma coisa que se chama evasão. É o pessoal, a pessoa escolher um curso e no início do curso ver que aquele curso não é a praia dele. Aí ele acaba largando o curso, tira a vaga de uma pessoa que às vezes estava afim realmente de cursar aquilo ali. Então é bom que a pessoa venha conhecer antes, saber como funciona, saber o que o curso tem a oferecer para depois fazer opção.
Então até amanhã, dia 24, quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer as carreiras que são oferecidas pela UFSCar, pode comparecer aqui no Campus São Carlos.
Pode e deve, a universidade está aberta, tanto hoje, dia 23, das 8 às 18 horas, e amanhã, dia 24, também, das 8 às 18.
E comigo, Daiane Menezes, que é veterana do curso de pedagogia e está aqui recepcionando vestibulandas, os alunos que vêm conhecer os cursos da UFSCar. Daiane, por que você se voluntaria a estar aqui e apresentar o curso de pedagogia para quem quer prestar o vestibular?
Eu acho importante estar aqui, né, apresentando o curso de pedagogia, porque quando a gente entra na universidade, às vezes a gente não tem a dimensão do que é o curso. Poder falar para os jovens que vão prestar o vestibular agora, do que se trata o curso, quais são os âmbitos que nós atuamos, o que nós estudamos aqui, eu acho bem importante e interessante. Transmitir o que eu já aprendi até agora, eu acho bem legal isso.
Daiane, a gente sabe que o curso de pedagogia forma não apenas professores, no entanto, a gente sabe que no Brasil, apesar de importantíssima a carreira de professor em todas as áreas, em todos os níveis, a carreira ela acaba sofrendo algumas precarizações, mas todos os anos, muitos alunos entram no curso com o sonho de ser professor. Como você vê isso?
Eu acredito que, mesmo com a desvalorização da profissão, ainda no fundo as pessoas reconhecem a importância do professor e do papel social que ele tem, né? Afinal, todas as profissões são formadas por professores e inicia-se com a pedagogia. Então, mesmo que tenha a desvalorização, eu ainda acredito que, no fundo, há o reconhecimento social do professor. Mesmo que no subjetivo das pessoas ainda há esse reconhecimento.
Então, você olhando aqui os vestibulando, você aconselha para quem tem o desejo fazer pedagogia?
Aconselho bastante. É um curso que eu gosto bastante e estou me descobrindo em vários aspectos, porque eu acredito que a pedagogia é um curso bem humano. A gente estuda o ser humano em vários aspectos, social, psicológico. Então, eu recomendo bastante esse curso.
Anabel Machado, você que é veterana aqui da gerontologia, o que está acontecendo aqui? Porque está uma comoção. Eu estou vendo aqui todo mundo animado, todo mundo rindo nesse stand.
Então, nesse stand a gente está explicando o que a Geronto faz, quais são os enfoques do curso de graduação em gerontologia. E também a gente está fazendo uma dinâmica, que é de um aplicativo, que a gente tira uma foto da pessoa e mostra para a pessoa como ela ficaria daqui 50 anos. Então, por isso dessa comoção, dessa risada do pessoal.
É você que está na foto. Qual que é o seu nome?
Guilherme.
Guilherme, de onde você é?
Sou de Guariba.
E aí, tá aprovado com 50 anos?
Ah, vou ficar bonitão, tá aprovado. As novinhas vai querer ainda, né? Tá chique, tô bonito. A mesma cara.
Tem quantos anos? Você tem 17 anos. Você já tinha pensado como que você ia ser, como que a sua vida ia ser com 50 anos?
Já tô pensando de agora, vai ser.
Parece com muitos desafios.
Muitos desafios e batalha, né?
E você acha importante, então, um curso de gerontologia que nos prepara para envelhecer?
Sempre, é importante sim, gostei e tenho interesse nele.
Conheci o curso antes, não?
Não, nunca ouvi falar, tô ouvindo falar agora, é uma novidade, eu tô gostando muito.
Anabel, com depoimentos como esse, que a pessoa não conhecia Geronto e aí ela já considera Geronto como carreira, faz valer a pena aqui todo o esforço de manter o stand, de estar aqui como voluntária?
Faz bastante. A gente está acostumado, na verdade, a explicar para todo mundo onde a gente vai, o que é a gerontologia, o que a Geronto faz, mas ouvir que é uma das possibilidades da carreira que a pessoa vai seguir é muito importante para a gente fica bastante feliz com isso.
E eu converso com Maria Clara, que é de Guaranésia, no estado de Minas Gerais. Maria Clara, você estava participando aí de uma atividade proposta pelas veteranas do curso de educação especial. Conta pra nós.
É estranho, eu achei que eu ia cair agora que começou. Mas até que é legal.
Você teve os olhos vendados e fez um percurso aqui pelo espaço aqui do evento. Como é que você se sentiu?
Até que foi tranquilo, porque ela tava junto comigo, mas se eu tivesse sozinha, eu tinha caído.
Você acha importante esse tipo de atividade, que dá uma noção, por exemplo, de como é ser uma pessoa cega?
Eu acho, é muito importante. A maioria, assim, ninguém tem noção do que acontece com quem é cego, passa muita dificuldade.
E comigo, Beatriz Alves, que já é aluna do curso de Educação Especial aqui da UFSCar. Quais são os objetivos dessa atividade em que a pessoa se coloca, né, na situação como uma pessoa cega?
Isso, o nome mesmo é Vivência Cega, que a gente fala para uma pessoa colocar a venda, para ela ser cega durante alguns minutos e ter a oportunidade de ver mais ou menos como uma pessoa, ela, vamos dizer, enxerga, entre aspas, o mundo sem enxergar mesmo. Porque aí toda a audição dela é mais desenvolvida, nós entregamos uma bengala para eles se sentirem um ambiente, para eles terem mesmo um momento e se colocarem no lugar da pessoa com essa deficiência.
Beatriz, você está no primeiro ano do curso, então ano passado você era uma vestibulanda, você estava na posição que os alunos estão aqui conhecendo a universidade. Como está sendo para você esse seu primeiro ano?
Bom, é incrível, está bem legal. Porque eu falei assim, eu pensei, nossa, é esse mesmo o curso que eu quero. Ele é bastante divertido, ele tem várias atividades que a gente pode fazer. Nós chamamos de público-alvo do pessoal com quem a gente vai trabalhar no futuro. E é um público, assim, é bastante amplo, inclusive as ofertas de trabalho, os lugares onde a gente pode participar, assim, trabalhar. E é bem legal, tô gostando bastante.
Você acha importante ter esse espaço em que o aluno, ainda na época do vestibular, pode conhecer um pouco mais da carreira que ele vai cursar?
Sim, eu acho bastante importante, porque tem muita gente que ainda não faz ideia do que quer, né? Então pode ser que vindo aqui ele consiga descobrir ou se localizar um pouco mais do que ele vai querer fazer, ou tirar totalmente da cabeça, nossa, não é esse curso que eu quero. Eu acho que é uma oportunidade bastante importante, sim.
Conosco a professora Rosângela Pereira de Souza, da ETEC Paulino Botelho, mais conhecida aqui na cidade de São Carlos como Industrial. Rosângela, qual que é a importância de trazer os alunos para conhecer a universidade?
Bom, eu estou com os alunos aqui do terceiro, né? Uma sala ótima, e achei importante trazê-los aqui para ter esse contato com os alunos do curso, com o próprio curso, né? Alguns ficam um pouco em dúvida do que prestar, que eles podem tirar as dúvidas, ter o contato com o ambiente universitário também. Acho que sair um pouco da sala de aula, do teórico, e estar aqui na prática com eles, pode auxiliá-los bastante.
E Rosângela, você foi aluna da Federal, você incentiva, você torce para que eles, óbvio, entrem na universidade, mas torce mais para que eles entrem na UFSCar?
Ah, claro, né? Aí tem um pouco de corujice. Eu me formei aqui, aí trago eles aqui agora. Que gostoso, né? Eu incentivo sim, o que eu puder ajudar para que eles possam entrar nas universidades públicas e, claro, né, UFSCar, já que me formei aqui.
E conosco, João Roberto Antunes, que é aluno aqui da professora Rosângela, também da ETEC aqui de São Carlos. João, como está sendo para você vir conhecer a universidade?
Ah, tá sendo espetacular. A minha primeira opção de curso também é letras. Ainda não tive oportunidade de ir lá no stand, porque eu vou lá depois, mais tarde. A minha segunda opção é linguística, terceira pedagogia. Então, quarta psicologia, ciências biológicas. Então, são várias opções discrepantes. E a gente vai conhecendo, a gente vai gostando das áreas, a gente vai se apaixonando cada vez mais, principalmente das áreas que eu mais gosto. E é basicamente isso, está sendo muito legal.
E o foco na hora de prestar o vestibular é aqui a UFSCar?
Sim, o meu foco principal é a UFSCar, né? Minha segunda opção de universidade é a Unesp de Araraquara, mas o foco principal é a UFSCar mesmo.
E também conosco Letícia Carvalho, que também é aluna da ETEC, da professora Rosângela, está no terceiro ano. Letícia, você já veio aqui para a feira já sabendo qual curso você queria?
Não, eu também estava em dúvida, só que eu achei uma oportunidade muito boa, porque às vezes a gente que está no ensino médio, a gente tem uma visão diferente da universidade, dos cursos, e aqui tendo contato com os alunos, que eles explicam a grade, como que funciona, até em relação ao estágio, eu acho que fica muito mais fácil de você visualizar e tirar as dúvidas assim, de mais perto.
Seu coração já está pendendo para alguma das carreiras aqui da UFSCar?
Já, engenharia de produção.
Vamos torcer então que você venha, você e o João, para a UFSCar ano que vem.
Ai, graças a Deus, espero.
Luína Almeida, para o Rádio UFSCar Notícias.
Lembrando então que a Universidade Aberta segue amanhã. Se você quer vir sem a sua escola, quer vir sozinho, pode vir também. É de graça, você pode participar de todas as atividades das 8 da manhã às 6 da tarde. 17h03, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.